Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o Hélio, em que ele tem muito tempo aí lutado, né, pela questão PSS no Estado e cobrando junto, né, com a TV Sindicato para que nós possamos ter concurso público de verdade, para que nós, professores, possamos ter, né, não adianta nós acharmos, né, a valorização, ela vem de que maneira? Né, ela vem com salário compatível à nossa formação, né, já colocando aqui 6 anos sem, né, um aumento real de salário, nem reposição da inflação, né, isso já precariza também as nossas condições de trabalho. É, e eu gostaria de voltar, então, Hélio, falar dessa empresa Consulplan. Eu, assim, confesso que eu desconheço, né, assim, como que foi feito esse contrato com o Estado, mas essa semana, acho que até devido ao fato de serem os últimos dias de inscrição, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, tem uma divulgação no Facebook, não sei se é no Facebook ou no Instagram, que está escrito assim, abre aspas, venha dar aula, fecha aspas, né? Então, assim, a gente deu risada disso, porque assim, a gente não consegue conjugar um verbo, né? Você não consegue venha dar aula, você colocar um R ali no final, né? Então, assim, isso já é um fator muito complicado, né, de uma empresa que está fazendo um processo e também dois processos, né, de seleção simplificada e do PDE, né? É um erro todo mundo comete, ok, todo mundo comete, porém nós estamos na educação, então isso é importante, né? A segunda coisa que está sendo colocada, né, uma divulgação do salário, né, ganha até R$5.540 por 40 horas. A terceira coisa é abertura para aula para quem não tem licenciatura. E ainda, né, que não terminou, que é o profissional que não tem licenciatura como administração, direito, biomedicina, enfim, né? É, por que que está se abrindo essas vagas, né? Por que que abrem essas vagas para profissionais que não têm, né, assim, essa vivência na educação? E eu queria que você aprofundasse, assim, será que nós estamos caminhando justamente para uma desvalorização? E agora, muito clara, porque quando se coloca, venha dar aula, ou venha dar aula, e não seja professor, será que isso não é um indício de que realmente a licenciatura e o trabalho, né, de professores realmente está em um declínio, e isso realmente é um projeto para que isso realmente aconteça, né, que não haja esse olhar diferenciado por quanto que a educação precisa, né, ser reconhecida?
Pois é, né, Dimara, chama atenção, né, assim, um bombardeio de propagandas agora do processo seletivo como um todo, tanto por parte da CED, né, pelos núcleos regionais de educação, pelo próprio Instituto Consulplan, tá? E, na verdade, esse não é o primeiro erro que você até citou aí, né, que o pessoal transformou, na verdade, queriam colocar um verbo e colocaram com um lugar, né, venha da aula, né, acho que é melhor que eles vão para a aula, né, nesse sentido, porque... Mas, assim, tem, se você procurar até, eu inclusive fiz prints e tal, né, salvei um outro post que foi elaborado pela Secretaria Estadual de Educação com muitos erros, com no mínimo 4 erros graves de português como um todo. Então, primeiro, pela pressa, né, de querer divulgar as coisas, né, desde esse projeto que está hoje, né, que assumiu aí o governo como um todo, e quando assumiu a educação como um todo, tem uma certa pressa, né? E na educação, a gente sabe que política pública, política educacional, a gente precisa debater com muita cautela, com muito cuidado, envolve toda uma comunidade, envolve tantos sujeitos, né? E a gente não pode fazer com tanta pressa. Então, esse processo, ele, desde o início, ele é um atropelo só, desde a publicação do edital, né, que houve, né, a tentativa de adiantar a publicação, e agora, né, conforme já citei, com mais de 9 retificações, com 9 retificações aí, imagine quantas ainda até ao final, e justamente aí para tentar corrigir esses erros, esse atropelo, tá? Então, como já dizia lá o nosso saudoso Darcy Ribeiro, ele falava, né, que a educação, ele não é uma crise, né, gente? A educação é um projeto, tá? E o projeto que está colocado hoje para a educação aqui no estado do Paraná como um todo, e aí o PSS, ele precisa se compreender, né, nesse projeto. Muitas vezes a gente ouve, né, os colegas aí esbravejarem, ficarem bravos e tal, né? mas às vezes não consegue se ver, né, gente, nesse projeto com toda a precarização que se acelerou e muito agora nesse governo Ratinho, a partir de 2018 para cá, como um todo, né? E aí, justamente, nós deveríamos, neste momento, nós deveríamos estar debatendo o concurso público. Ah, inclusive, em 2019, nós tivemos reuniões com a Secretaria de Educação, com o secretário, né, para que dessemos andamento, né, que a Secretaria desse andamento o mais rápido possível em relação ao concurso. Porque hoje nós podemos afirmar aqui, né, ainda que houve, então, conforme se tem a redução de PSEs e temporários no Estado, existem 20 mil vagas reais aí que precisam ser preenchidas por concurso público. É que nós, eu, né, as colegas, os colegas aí, que passem a ter o quê? Um plano de carreira, né, no Estado, para que a gente possa debater direitos dentro de um plano de carreira. É muito diferente do que debater o que eles falam agora com esse aumento de salário, suposto aumento de salário, é uma precarização geral. E coloca, às vezes, né, um PSS contra o outro, às vezes você faz um debate mais aprofundado, mais racional em relação a isso, às vezes se pensa só no imediato. Olha, o governador foi lá na imprensa, o secretário foi à imprensa e disse que agora o salário é R$ 5.545, ou seja, eu ultrapassei como se eu tivesse sido concursado e ultrapassasse lá o nível 7, né? Por exemplo, eu estou ganhando mais que um concursado. Né? Primeiro que, quando houve a quebra, né, do plano de carreira como um todo, quebrou-se, inclusive tivemos greve, né, de 3 dias aí ao finalzinho do ano de 2021, encerramos basicamente o ano com greve, porque essas mudanças elas vieram, né, a partir desse contexto como um todo, parece que torna-se desinteressante, né, e aí se desvia muita atenção das pessoas cobrarem o concurso público, porque agora o PSS tem um salário maior até mesmo que se eu fosse concursado em nível inicial. Eu preciso pensar no plano de carreira, eu preciso pensar na educação de qualidade que eu, enquanto concursado, posso contribuir, né? E não enquanto PSS, tá? E aí, justamente, essa empresa, assim como tantas outras, né, que hoje estão sugando, né, os recursos públicos, todo o Instituto Consulplan é mais um. Quando a gente vai olhar o histórico, eles realizam bastante concursos públicos, tem muitas críticas. As provas, né, elas têm um nível difícil, porém, difícil no sentido que os enunciados são confusos, são mal elaborados. Geralmente as pessoas entram com muito recurso a partir do gabarito preliminar, precisam anular diversas questões. Isso já aconteceu no edital 51, que foi realizado para o PSS aqui. O edital do PDE, que foi realizado agora também, com bastante questões, né, com recursos. Inclusive eu, né, eu sou também da área da filosofia da língua portuguesa, tenho analisado a prova e tem questões com erros e que cabem recursos ali, inclusive na disciplina de língua portuguesa. Tá? Então, mas a prova ela acaba sendo muito dificultosa, a prova objetiva, justamente por uma confusão e porque, de certa forma, ela não é organizada de forma muito clara. Né? E o projeto, como todo o projeto neoliberal, né, ele hoje, né, inclusive, nós temos a terceirização dos funcionários, né, de escola, né, que foram terceirizados, infelizmente, mais de 9 mil pessoas que foram terceirizadas. Isso veio à aprovação daí de 2020, foi antes dessa mudança, né, de quebra de carreira como um todo. Né? O Estado também está gastando hoje 215 milhões a mais, né, do que gastava lá quando os funcionários eram PSS. Então, quando traz essas empresas para dentro do Estado como um todo, essas empresas acabam, né, sim, estão ganhando dinheiro, as empresas que estão contratando os funcionários terceirizados estão ganhando muito dinheiro, assim como o Instituto Consulplan está ganhando muito dinheiro. E detalhe, né, inclusive, os contratos que foram feitos aí foram com dispensa de licitação, né, que dificulta mais, né, até para que a população saiba quanto que o Estado está gastando e tal. Então foi com dispensa de licitação, inclusive usando até no contexto da pandemia como um todo, né? Então isso é muito grave. Os recursos da educação, eles precisam ser aplicados na educação, mas que isso resulte numa qualidade e não que resulte no lucro, né? No caso das empresas que terceirizaram os funcionários estão lucrando em cima, né, contratando, pagando um salário muito baixo, demitindo a bel prazer, tá? E assim como agora, a exemplo do Instituto, que está lucrando para realizar o processo seletivo. Né? Inclusive, quando ele pede lá para hospedar um vídeo, né, que esse vídeo vai ser, faz parte lá da prova prática, junto com o plano de aula, né? Por exemplo, o YouTube, que é, de certa forma, uma plataforma pública, quando a gente vai na especificação lá do contrato, vê-se que é como se eles estivessem cobrando, estão cobrando, na verdade, sendo que eles não desenvolveram uma plataforma própria para hospedar esse vídeo, né? Tá? Então, isso acaba, né, nesse contexto todo, às vezes até mesmo pelo cansaço aí dos colegas professores, a gente não vê, assim, muitas vezes, essa denúncia, né, e tal, de todos, que precisaria ter mais denúncia, de todos, né? Todos precisariam denunciar todas essas questões, que acabam, muitas vezes, né, sendo englobados aí por essa narrativa do governo, que agora passam a ganhar mais e tal. E esse ganhar mais, né, aprofundando um pouquinho então a questão salarial, é justamente que nós temos uma gratificação ali que está no salário, né, que é a tal do GTE, que hoje, a partir de, foi aprovado, né, em 2021, finalzinho de 2021, e a partir daí de janeiro de 2022, veio uma gratificação para compor o salário. Gratificação de tecnologia e ensino, o GTE, somente para os professores, né, que estão na ativa, né? Ou seja, efetivo. Se a gente fala efetivo, aí sempre vem a ideia de efetivo é concursado. Efetivo quem está na prática, quem está atuando de alguma forma, né? Então, é uma gratificação, não é salário. E que pode ser retirada a qualquer momento. E que agora, inclusive, a partir do segundo semestre, está vinculada à questão a critério de desempenho, né, em sala de aula como um todo. E a gratificação, ela não incide, né? Ou seja, né, em qualquer afastamento, nós temos hoje uma categoria, né, gente, majoritariamente feminina, né, na educação. As professoras, que quando de uma licença maternidade, por exemplo, que tem lá os seus 6 meses, ela não terá, né? Ela não terá o GTE, não terá o Vale Transporte também, terá apenas o salário base, que é muito reduzido. Então é isso que a gente tem que pensar. Que se nós tivéssemos um salário, se fosse um piso salarial, de certa forma, no valor, né, que é acrescido a partir dessa gratificação, a partir do Vale Transporte, né, até seria diferente. Não sei se as pessoas se atentaram, né, no edital 30, por exemplo, ele não traz, né, o valor salarial, ele não traz a gratificação, não traz o vale, a questão do Vale Transporte como um todo, né? Principalmente a questão da gratificação, porque ela, inclusive, pode ser retirada. Ah, mas eu fiz prova, eu participei de um processo seletivo e agora, né, pode ser retirada a minha gratificação? Pode, porque ela está condicionada a uma outra lei, e ela está condicionada a uma gratificação, e não como salário. E aí, por isso que, inclusive, eles não constaram no edital. Mas tudo que deveria ser salário, então, já que o secretário, que o Instituto Consulplan, que a Secretaria está propagandeando, né, nas suas páginas, aí nas redes sociais, então deveria estar lá no edital, né, porque se eu vou fazer um processo, pagar a inscrição, fazer prova, tá? Depois eu deveria ter o direito daquilo que está sendo anunciado, eu deveria ter uma segurança. Não tem segurança nenhuma, o processo é extremamente precário como um todo, o contrato ele é temporário e sem contar, né, essa insegurança do desemprego ano a ano aí que nós passamos. Então, o debate que nós, PSS, precisamos fazer, né, temos feito, né, nós da PP temos feito, E conclamamos a categoria a fazer, é uma cobrança incessante pelo concurso público. Passou da hora, nós precisamos realizar o concurso público e não ficar debatendo o processo seletivo aí, simplificado, com prova, né, para que, e a cada ano nós temos ainda mais precarização, tá? Então, acho que precisamos fazer sempre uma avaliação de conjuntura, hoje, enquanto PSS. Precisamos entender, né, esse projeto não nos representa, que está aí, hoje ele não representa a educação, não valoriza o serviço público, o servidor público como um todo, é muito precário e tende-se a precarizar ainda mais, né, nos próximos períodos aí, caso prossiga. Nós precisamos fazer uma avaliação sempre crítica, né, em relação a tudo isso. E quando saiu, inclusive, a liminar que derrubou o vídeo, eu vi um pouco, acompanhei um pouco os debates aí, porque o processo está tão tenso, Edmara, e demais, que as pessoas, assim, muitos até pagaram para gravar o vídeo, E quando conseguiram fazer lá a sua postagem, já deram o processo por encerrado, né? Respiraram aliviados. Ufa, eu consegui. Mas veja bem, conseguiu gravar, postar, mas ainda ele não foi avaliado. Conforme diz o juiz, a avaliação, ela é muito subjetiva. Será que de fato eu vou receber aquela pontuação que está lá no edital só porque eu fiz e postei o vídeo? Não. Eu ainda vou ser avaliado. É isso que nós precisamos pensar, refletir. Por isso que o juiz vai dizer que o vídeo não serve como prova prática para professor, por diversas questões, né? Primeiro que a gente não precisa ter para atuar no magistério com todo o conhecimento em informática, YouTuber, gravação de vídeo, assim como um touro, né? Isso não é um critério, de certa forma, né? Então, é preciso pensar, né, nessa precarização e fazer a luta coletiva, né, junto. E quando o sindicato está questionando esse processo, porque o sindicato tem experiência, inclusive, né, já de combater precariedades historicamente, já passando então por diversos governos, e por isso que defende o PSS, aquele que é sindicalizado, aquele que não é. A PP sempre faz, de certa forma, essa luta coletiva, né?
E é importante nós termos, né, em mente que a acomodação é a pior, né? A acomodação é a melhor coisa para, né, um governante que justamente, né, faz o que o Ratinho faz, que quer jogar, né, uns contra os outros, né? Porque eu acho que a mudança, né, no nosso plano de carreira, o ano passado, ocasionou justamente isso, né? E aí eu queria ler o comentário, né, do André ali, em que ele fala justamente isso, né? Que então, se o PSS, né, para suprir licenças e tal, né, e não era para transformar a categoria, né, onde o contingente está ultrapassando o número, né, de professores TPM, né? Então a gente já tem um contingente enorme, né, de PSS. E outra coisa, né, esse semana desse vir, né, no, na escola, no grupo da escola, que agora você tem que agendar, né, por um e-mail para você pedir aposentadoria. Quer dizer, quem tá aí para se aposentar tá desesperado para sair do ensino público, né? Tá desesperado, não aguenta mais. Então, né, outras vagas também irão abrir, e essas vagas não serão supridas por concurso, são supridas por PSS. E assim a gente aprofunda, né, essa divisão, né, entre QPMs, né? Então, ele continua dizendo, ele, promovendo assim, né, uma segregação na categoria, um maior controle do magistério por meio do governador, né, onde o mesmo utiliza de terrorismo para co coibir a ação dos professores e organizar um movimento de protesto, que é justamente isso, né? A gente tem medo de paralisar um dia. E a gente está diante agora de um dilema, porque a prova Paraná é dia 30 de agosto. 30 de agosto é a nossa data histórica, né, de paralisação. Né? A Maísa também, né, ali está participando, dizendo, né, o Hélio é um querido, concordo. Né? Super batalha, né, por todos os educadores, em nome da APP. Então, muito educado, querido e divertido. Então, está mandando um beijo para você. E ela continua ali dizendo, né, que a situação, né, dos educadores é desumana e absurdo, e os trabalhadores temporários, né, gente 1 e 2 também, não tem nem como a gente definir a condição, né? Então a gente precisa realmente, né, como diz a Vânia ali, fora Ratinho, fora Feder, né? E a Maísa continua dizendo, né, que quem trabalhou na época do Lerner, né, lembra que também tínhamos uma gratificação na qual, se faltássemos, né, se não me engano, até com atestado, a gratificação era negada, né? Então, não vão surpreender se, né, se dentro desse desempenho também acontecer a mesma coisa, né? Aí nós temos ali também a Paula, né, que sempre está conosco, né, fora Bolso Cargo, fora a Ratazana, né, Coletivo Humanidades, e a Verônica, né, sou professora, e professora vai além de dar aulas, né? Então sai para lá, consulta, e justamente, né, que a gente tem essa postura, né, de saber qual é o nosso lugar, né? Acho que a gente, quando a gente sabe o nosso lugar dentro da educação, a gente passa a brigar, né, pela nossa causa. Ellen, então nós estamos nos últimos minutos do programa. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Você tem 2 minutos para fazer suas considerações, né? E eu já agradeço o pessoal que tem nos acompanhado, que tem participado, e eu peço também para que vocês possam fazer esses vídeos, o vídeo circular, né? Nós temos lá o link, né? Passa nos grupos da escola, né, nos grupos da família, enfim, aí divulgue, porque, né, quando a gente está falando de PSS, a gente está falando de trabalhadores e trabalhadoras que precisam de um salário digno de sobrevivência. Né? Então, aí, no fim das contas, é o que nós estamos discutindo enquanto classe trabalhadora também, né? Suas considerações.
Beleza, agradecer os comentários, o pessoal que está participando, sempre muito importante, né? Nós temos aí gente que acompanha, né? Tanto também acompanha o nosso trabalho, o departamento, a PP, o coletivo, aí de todo o Paraná, o pessoal que está participando. E é isso, gente. Nós não podemos, em hipótese alguma, entre nós, né, professores, professoras, até mesmo funcionários, hoje, fazer divisionismo, né, porque é isso que o governo quer, na verdade, né? Nós precisamos fazer sempre a nossa luta unificada, tá? E concordo com o pessoal que colocou concurso público já. É urgente, tá, gente? É urgente aqui no estado do Paraná. A gente vê outros estados estão se mobilizando, estão acontecendo os concursos públicos, né? Tem editais publicados. Aqui no estado teve autorização, foi publicado já em Diário Oficial autorização, até por um número pequeno de vagas, até com possibilidade de ampliar, mas infelizmente não saiu do papel, né? Ao invés de, conforme já falei, a gente está discutindo um edital de concurso público agora aqui, estamos discutindo um edital, mais um edital temporário aí, né? Mas infelizmente esse projeto que está aí não valoriza, como um todo, trata, com certeza, os PSS de forma muito desigual, né? As professoras também serão mais prejudicadas ainda, né? Conforme falei, na licença maternidade, qualquer licença que precise fazer e tal. Nós não somos tratados, né, de forma isonômica. A gente não tem, inclusive, a luta para inserir a gente, né, no serviço de atendimento do Estado, que é o SAS. A gente não tem. Então, imagine, fazemos agora, fazendo prova, participando desse processo, e a gente não tem os direitos mínimos aí assegurados, sem contar, então, esse risco de perder aula durante o ano, ser demitido, de ter o contrato encerrado. Todas essas dificuldades a gente precisa superar, e nós vamos superar tendo concurso público, né? Preenchendo essas vagas por concurso público. Antes de encerrar também, eu quero ressaltar, tá, gente? Hoje, né, hoje 6 de agosto, é dia, né, do funcionalismo público como um todo. Um abraço para todos, né, que seguram as pontas aí no serviço público, né, da educação, todas as áreas. E amanhã, gente, 7 de agosto é um dia muito importante. Muito importante, que nós temos que celebrar, que é o dia do funcionário e funcionário de escola. Tá? Então, a APP fará amanhã várias publicações, já está trabalhando. Precisamos homenagear, né, o pessoal que é invisibilizado hoje, de certa forma, né? Que não é valorizado, inclusive, socialmente. Nós precisamos valorizar, e muito, né, os nossos funcionários. O mês de agosto é importante, tá? A gente temos o 11 de agosto, que é o dia do estudante. Um abraço para todos os estudantes também, tá? E nós dizer que nós estamos sempre na luta, continuaremos fazendo a luta aí para um projeto melhor de educação que nos represente, que faça concurso público, que valorize as professoras e os professores desse estado, e uma educação de qualidade pública já. Grande abraço.
Muito obrigada. Assim, eu fico muito, sempre muito feliz de conversar, né? Acho que é a nossa segunda vez já, né, que temos aqui esse nosso diálogo, e com certeza outras, né, a gente vai sendo movido pela necessidade, né? Nós vamos sempre, né, tendo essa necessidade do diálogo, do esclarecimento, né, porque nós sabemos, né, a educação é uma coisa muito séria, a gente tem que tratar com seriedade, né, também com destreza e com um enfrentamento, né, e é uma coisa que eu sempre falo, né, na luta que a gente se encontra, e, né, não vamos nos encontrar mais vezes, né, o pessoal também que nos acompanha ali, o Abanir tá falando, né, parabéns pelo debate, viva o Hélio, né, ex-aluno, aí, ó, funcionou a doutrinação do professor Abanir. E, né, seguimos. Semana que vem nós teremos, né, também um programa muito importante, nós vamos falar sobre as plataformas, né, digitais, educação, educação Paraná, né, escola, enfim, todos os Paranás da vida aí e todos os dilemas e problemas, né, que alunos e professores estão, né, enfrentando. Agradeço de coração, Hélio, pela sua participação. Agradeço também ao Márcio que está nos acompanhando lá na mesa do som, agradeço a Isabel que também sempre, né, que abriu esse espaço para nós, e desejo um bom final de semana para todos, e, né, que nós possamos, né, ter o nosso descanso, e segunda-feira estaremos, né, na nossa luta de novo. Um abraço para todos, fiquem todos bem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.